noite. Meu nome é Sérgio Batistelli, terceiro ano de jornalismo. Pedi licença para tomar um pouco o foco do bate-papo. Para os dois, mas especialmente para o Guilherme Azevedo, como ele vê a atual cena do cinema brasileiro e quais os caminhos que ele ainda deve percorrer para cair no gosto popular, em outros tempos o cinema brasileiro é super popular. E a imprensa tem alguma forma de engajamento do povo na melhoria do cinema brasileiro? Ficamos no cinema brasileiro. Está crescendo pra caramba, está voltando de público, tem contado histórias, tem brasileiras aí, tem Fábio Amaral, Beto Grande, principalmente, né? Alguns cineastas globalizados, né, com histórias também nacionais, como o Gabriel Meirelles, Sérgio Deus, né? Então vejo o cinema brasileiro ter um pé bem grande aí na realidade, e tem um caminho que tem sido bem sucedido, com histórias muito bem feitas. Na minha opinião, até a Cidade de Deus, como ele é um filme melhor que o livro, né? Então, o Paulista é um grande escritor, veio de Cidade de Deus. Eu acho que o carro do cinema, assim, hoje está melhor do que muitos anos, assim. O cinema foi mais popular durante um tempo aí, no ditador, principalmente com as coisas chanchadas, né? Um cinema de baixa qualidade, né? Tinha uma atitude, mas era baixa qualidade. E anteriormente tinha aí grandes cineastas, né, que não até hoje, aí, mas Nelson Pereira dos Santos, né, com Subir no Morro, Zé Ketch, Ricardo Morro, Glauber Rocha, do Cinema Novo, Uma Câmera na Mão. Então eu vejo que o cinema hoje está voltando um caminho de estar na rua, de estar fazendo história da maioria, de contar história brasileira, contando história brasileira que é internacional também, tem espaço internacional. Eu acho que vejo um caminho bom do cinema. O jornalismo cultural sobre o cinema não é diferente do que é feito nos outros cadernos de jornalismo. Né? Um jornalismo que eu acho bastante mal feito. Né? Tem superficialidade, tem problemas que a gente falou vários aqui. Isso existe no caderno de cultura, né? Falta de espaço, falta de valor autoral, as coisas são parecidas. Acho.
Você acha que a imprensa tem alguma culpa nesse distanciamento do povo ao cinema?
Acho que poderia estimular bem mais ainda o cinema, mas eu acho que é uma questão que é escravada até o jornal, eu acho. É uma questão de educação mesmo, é uma questão mais embaixo, eu acho. Né? O jornalismo ele tem uma grande responsabilidade, mas ele não vai salvar tudo. Eu acho que tem que ter um investimento para a educação. Eu acho que a partir daí, as pessoas acharem que as suas histórias são bonitas, né? A gente tem a tendência a achar que a história do outro é mais bonita que a nossa, que a história em inglês ela fica mais bonita, que a nossa língua não é tão bela, né? Acho que algumas coisas começam a mudar, acham que a gente tem valor, que as nossas histórias são bonitas também, tem história para ser contada de vários tipos, gente que sofre, gente que sonha, gente que é feliz, que é triste, e nossas histórias são bonitas pra caramba. Então, na hora que a gente começa a olhar para isso daí e achar que vale a pena, né? Todo mundo, no cinema, na literatura, né? Mas eu vejo um movimento diferente, tem um movimento propiciado pela tecnologia nova, tem gente fazendo cinema na periferia, tem gente fazendo muita literatura, tem um movimento hip hop, e estou vendo um movimento aí. Né? A imprensa brasileira ainda se acha um problema que você falou aí. Que é a cabeça colonizada. Então, começa o nome dele?
Sérgio.
Então, Sérgio. E quem pensa a mídia gorda, o chão, poderia fazer para em prol do cinema ou até do teatro brasileiro, se a estética dela, a estética dos produtores de jornalismo cultural tem em geral uma cabeça.
beleza estética polonizada. Né? Então, nós temos histórias, né? Temos cineastas em ponto, né? Mas para eles não serve, né? Olha, quem é que estava contando no Renatão? Um jornalista de tudo, hein? De alto futuro. Quando trabalhava com o Renato Pompeu, que era nosso colega da casa, da minha, trabalhava na revista dele, ele fechou, ele trabalhava justamente no caderno de cultura da Veja. Ele fechou uma matéria que era sobre medicina, alternativa, cultura, coisa assim. Lá no Pernambuco. E já estava lá na baia dele, como se chama aquela baia ali, quando ele ouviu um grito, Renato! E ele foi até lá. Você que escolheu essa fotografia aqui, era uma foto para ilustrar aquela matéria de arquitetura, né? Que parece um estudo, sistema médico. Era a fotografia que ele tinha escolhido, era de um enfermeiro negro que estava cuidando de um cliente branco. E o Renato falou assim, eu escolhi a foto. E o chefe dizia assim, mas você, mas ela falou assim, você escolhe uma foto dessa? Quem é a foto? É um enfermeiro negro cuidando de um paciente branco. Né? Se fosse um enfermeiro branco cuidando de um paciente negro, não tem. Mas peraí, mas você é racista? Não, eu não sou racista, mas o nosso leitor é. O leitor que é racista, ele não é. Na Globo, quando eu trabalhei na Globo, em 79, 80, por aí, no Jornal Nacional, eu passei uns 6 meses sendo editor do editor, né? No Jornal Nacional, aqui em São Paulo. A ordem não era, evidentemente, são chegam a ser tão idiotas, a ordem não era nunca escrita nesse caso, né? Mas eu percebi que não podia pôr gente assim, muito pobre, ou não tivesse leite na frente, nas chamadas comodas, né? Eu percebi. Aí ele falou legal, bom, a fala dele é ótima. Não, ele é meio canhado, não. Eu me lembro também. Foi ilustrada, não sei modificar em anos, mas isso acontece toda hora. Eu me lembro desse dia porque aconteceu o seguinte, morreu na véspera, no mesmo dia morreram uma cantora de jazz norte-americana e um baita sambista brasileiro de morro lá no Rio de Janeiro. O que aconteceu? Primeira página da colunista inteira para Viva do Jazz e uma nota de 10 linhas, uma coluna na página 3, perdida lá para o sambista de morro brasileiro. Então isso é normal, sabe? Isso é direto isso. Então, essa mídia não vai promover o sambista brasileiro.